Na realidade, o Deus vivo Yahweh, Senhor. Êxodo capítulo 34, versículos 1 a 8. Então, disse o Senhor a Moisés: Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apascentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Nós precisamos saber exatamente que tipo de Deus é o Deus em quem cremos. Vejamos Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 16. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Amém. Que tipo de Deus é Yahweh, Senhor Deus? A palavra Jeová é Yahweh, Senhor, em hebraico. E a palavra Yahweh, Senhor, significa aquele que existe por si mesmo. Deus não é um ser criado, mas aquele que existe por si mesmo, o Criador que fez todo o universo. Vejamos Êxodo capítulo 6, versículos 2 a 7. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. O versículo 3 diz: Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. No passado, Deus não revelou o seu nome como o Senhor. É por isso que ele era simplesmente chamado de Deus. No entanto, Deus queria tornar o seu nome, o Senhor, conhecido a todas as pessoas no mundo, a fim de realizar a obra de salvar os israelitas. Eu sou o Senhor. Eu sou Yahweh. Eu sou aquele que existe por si mesmo. Deus queria revelar-se desta maneira. Deus, como aquele que existe por si mesmo, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está vivo e existe desde muito tempo atrás. Em outras palavras, Deus está dizendo que ele vive e existe para sempre. Deus permitiu que os descendentes de Abraão, os israelitas, servissem como escravos no Egito por 430 anos. E então prometeu tirá-los e levá-los para a terra de Canaã. Assim como ele prometeu, 430 anos depois, o Senhor Deus apareceu e disse a Moisés para libertar os israelitas do faraó: Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus que existe por si mesmo. Deixe o meu povo ir. Por seu povo, ele se revelou a Moisés e ordenou ao faraó. O Senhor Deus sabia que os israelitas estavam sofrendo sob trabalho pesado. Porque ele sabia que os israelitas estavam gemendo sob opressão, ele prometeu salvá-los e libertá-los. Deus fez uma promessa a Abraão, e 430 anos depois, ele veio aos israelitas e revelou-se a eles. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Eu vim para cumprir a promessa que fiz ao seu antepassado Abraão 430 anos atrás, de que eu tiraria seus descendentes do Egito para a terra de Canaã. Vai e diga isso ao faraó, e eu conheço todo o sofrimento pelo qual vocês estão passando. Isto é o que o Senhor Deus disse. De fato, nós devemos conhecer a Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Além disso, Deus se torna o Deus de você e de mim. Mas qual é o seu nome? É Yahvé. Isso significa aquele que existe por si mesmo. Ele existia antes da criação do mundo. Ele existia mesmo antes que o universo e todas as coisas fossem feitas. E ele é aquele que existe por si mesmo. Ele não foi feito para existir por ninguém, mas ele é aquele que existe por si mesmo. Devemos entender claramente o significado do nome de Deus. Na verdade, Deus é aquele que existe por si mesmo, e é importante saber e crer que Ele é aquele que de fato nos criou, governa sobre nós e nos salvou de nossos pecados. De fato, Yahvé Deus criou todo este universo e ainda existe até agora. Então devemos crer nesse Yahvé Deus como o Deus absoluto. Você e eu, como o povo de Israel, também cremos em Deus e recebemos os mandamentos de Deus perante Deus. Assim como o povo de Israel não pôde guardar todas as leis, nós também não podemos guardar a lei. É por isso que nós também, perante Deus, por causa de nossos pecados, somos seres que não têm escolha a não ser receber o temível juízo do pecado perante Deus. De fato, todos nós somos seres tais que, por causa de nossos pecados, não podemos evitar o juízo do pecado que Deus traz. É por isso que o que precisamos perante Deus é oferecer o preço da expiação, resgate, para pagar o preço de nossas vidas. Para que nós mesmos fôssemos salvos do pecado, também tínhamos que oferecer a Deus Pai, pela fé, o preço da expiação pela vida, que é equivalente às nossas próprias vidas. De fato, perante o autoexistente Senhor Deus, ao oferecer o preço da própria vida, através dessa oferta sacrificial, a justiça de Deus tinha que ser cumprida, o juízo pelo pecado tinha que ser cumprido e o amor misericordioso de Deus tinha que ser cumprido. De fato, somente oferecendo a expiação pela vida pelo pecado é que a relação entre Deus e os humanos pode ser reconciliada. É pela fé que podemos ser salvos de todo pecado e juízo. De fato, é por isso que sempre que vamos perante Deus, devemos reconhecer que somos seres que, por causa dos pecados que cometemos perante Deus, não temos escolha a não ser receber o juízo pelo pecado e a punição pelo pecado. De fato, quando cremos em Deus como nosso Salvador, devemos saber e reconhecer que, por causa dos pecados que temos, não temos escolha a não ser sermos julgados e irmos para o inferno. E devemos crer no Messias, que pagou o preço por nossos pecados e nos salvou do pecado e do juízo como nosso Salvador. Quando vamos perante Deus, devemos ir com a fé que crê no batismo de Jesus Cristo e no sangue derramado na cruz, que são as ofertas sacrificiais por nossos pecados, e crer nele como o Messias. Devemos reconhecer que nos tornamos pecadores perante Deus, porque não pudemos guardar os mandamentos que Deus ordenou. E devemos crer que Jesus Cristo, o Messias, nos salvou do pecado. Devemos reconhecer que éramos seres que não podiam evitar receber a punição pelo pecado perante Deus. Portanto, obtivemos a qualificação para receber a bênção do apagamento dos pecados que Jesus Cristo deu, e, portanto, lançamos o fundamento da fé para receber o apagamento dos pecados e receber a misericórdia de Deus. Deus, para fazer das pessoas seus filhos, fê-las segundo a imagem de Deus e permitiu que nascessem fracas por um tempo. E porque Adão pecou, ele fez com que nós, que nascemos como descendentes de Adão, nos tornássemos automaticamente pecadores. Éramos seres que, por causa do pecado, não tínhamos outra escolha senão receber o juízo. Mas Deus, para cumprir sua vontade, enviou seu Filho para realizar a remoção dos pecados por nós. Porque o Filho de Deus, Jesus, seguindo o mandamento de Deus, recebeu o batismo, foi para a cruz e morreu por nós. E Yahweh Deus, através do batismo que seu Filho recebeu de João, e passando os pecados do mundo através desse batismo e através do sangue da cruz, nos salvou de todos os pecados e tomou sobre si todo o juízo por nossos pecados e nos vestiu, a nós que cremos nisso, com uma nova vida. Jesus foi uma oferta sacrificial suficiente para que, crendo no batismo e no sangue que ele recebeu, pudéssemos ganhar uma nova vida, ser salvos de todos os pecados e nos tornarmos filhos de Deus. Devemos ter a fé que recebe a salvação de todos os pecados e se torna o povo de Deus, crendo no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino torcido. De fato, somente aqueles que têm esse tipo de fé se tornam o povo de Deus. Esta é a verdade absoluta estabelecida por Deus. Os deuses mencionados em todas as religiões deste mundo são todos feitos pelos próprios humanos. Exceto por Yahweh Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, todos são deuses mundanos que os próprios humanos fizeram. Entre as coisas que existem neste mundo, não há nada que exista por si mesmo, exceto Deus. É por isso que Yahweh Deus disse: Eu sou aquele que existe por mim mesmo. De fato, existe sequer uma entre as coisas deste mundo que exista por si mesma. Até mesmo Buda do budismo nasceu do ventre de sua mãe. Então ele é um ser criado, feito por Deus. Confúcio também, Mêncio também. Todos nasceram de pais, e então todos eles são seres criados, feitos por Deus. Até mesmo as estátuas de Buda simbolicamente esculpidas no budismo são meramente coisas feitas por humanos, usando pedras ou metais que Deus havia criado e colocado ali. O sol, a lua, as estrelas, a água, o mar, o ar, as galáxias dos céus, todas são coisas feitas por Deus. Não há uma única coisa no mundo que não tenha sido feita por Deus. Até mesmo os seres espirituais chamados anjos foram feitos por Deus. Somente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em quem cremos, é Yahweh Deus, que existe por si mesmo. Yahweh Deus é o Deus que não foi feito por ninguém. Somente Ele é aquele que existe por si mesmo. Somente Ele é aquele que criou o universo e todas as coisas. E Ele é aquele que fez você e a mim. Somente Yahweh Deus, dentro de sua vontade, planejou nos salvar do pecado e nos transformar em seu povo. Porque Deus planejou dessa forma, Ele nos fez nascer neste mundo chorando, nos fez retornar de mãos vazias e nos permitiu viver sofrendo neste mundo, para que não tivéssemos outra escolha senão encontrar a Deus. Nenhuma outra escolha senão buscá-lo. De fato, quando dizemos que cremos em Deus, tínhamos que reconhecer que somos seres tais que, por causa de nossos próprios pecados, por quebrar e não guardar os mandamentos de Deus, não temos outra escolha senão receber perante Deus a punição da morte, a punição do inferno e a punição de um terrível sofrimento. Devemos reconhecer que éramos pecadores que não tinham outra escolha senão receber o temível juízo do pecado e ir para o inferno, e devemos crer no Messias, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Yahweh Deus é onisciente e onipotente. Devemos saber que somente Deus é verdadeiramente o Deus onisciente e onipotente que nos criou e governa este mundo. E depois disso, perante esse Deus, a pessoa deve reconhecer que tipo de pecador ela é. Ela deve reconhecer que é um ser que, por causa de seus próprios pecados, não tem outra escolha senão receber a temível ira de Deus. E de fato, para ser salvo de todos esses pecados, a pessoa deve conhecer e crer na verdade de que, pela fé na oferta sacrificial estabelecida por Deus, ao impor as mãos sobre a cabeça dessa oferta e transferir seus pecados, todos os pecados são resolvidos. De fato, devemos crer na verdade de que, embora tivéssemos que ser julgados por nossos pecados e morrer, essa oferta sacrificial, ao receber o batismo e aceitar nossos pecados, pôde lavar nossos pecados. De fato, devemos reconhecer e crer que Deus, que é capaz de fazer todas as coisas, salvou você e a mim, que não podíamos evitar ir para o inferno de todos os pecados através da oferta sacrificial. Tal pessoa é aquela que crê em Jesus Cristo, o Messias. De fato, quando dizemos que cremos no Messias, crer cegamente não é a fé correta. Quando dizemos que cremos em Deus, devemos crer com uma base. Há uma base para o poder da verdade de que Deus se revelou e disse: Eu sou aquele que existe por mim mesmo. Eu sou Yahvé. O povo de Israel não pôde guardar plenamente a lei que Deus lhes ordenou. Esta palavra é, na verdade, um mandamento dado a você e a mim hoje também. Se realmente queremos crer em Deus, e se queremos nos tornar descendentes de Abraão pela fé, devemos reconhecer e aceitar as 613 leis e mandamentos que Deus ordenou não apenas aos descendentes de Abraão, mas também a toda a humanidade. Devemos também reconhecer que o mandamento de que o salário do pecado é a morte recai sobre nós tal como é. Devemos crer que Deus removeu nossos pecados através do fio azul, púrpura e escarlate. Para isso, devemos nos dispor a buscar a verdade da salvação pela qual o Senhor nos salvou do pecado e do juízo. Mesmo que não pudéssemos guardar o solene mandamento de Deus, se alguém não sabe que é pecador e não reconhece que é alguém que receberá o juízo do pecado, essa pessoa não pode crer no Messias. Mesmo que Deus tenha de fato registrado nossos pecados no livro do juízo, se alguém tem pecado em seu coração e ainda assim crê que irá para o céu, essa pessoa é alguém que muda a lei de Deus por conta própria e comete o pecado de tomar o nome de Deus em vão. Tal pessoa nunca será salva de seus próprios pecados. Tal pessoa, por causa de seus próprios pecados, é alguém que receberá eternamente o juízo do pecado e a punição do inferno. Quer ela creia na palavra de Deus ou não, por não reconhecer a Deus, assim é. Essa pessoa deve se arrepender rapidamente. Ela deve se afastar de sua incredulidade. Deus, mesmo neste momento, está nos corações de você e de mim, e existe por si mesmo em todo este espaço. E Ele sabe tudo sobre nós. Deus está vivo, mas algumas pessoas não creem, e há algumas pessoas que zombam desse Deus. De fato, todos nós somos aqueles que precisam de uma oferta sacrificial por causa de nossos pecados. É por isso que Deus nos fez trazer a oferta sacrificial e oferecer o sacrifício de expiação no altar de holocausto no tabernáculo, de acordo com a lei da salvação estabelecida por Deus. De fato, Deus é aquele que existe por si mesmo. Ele existia nos tempos antigos e existe ainda agora. No passado, para os antepassados de nossa fé, ele ainda estava vivo, apareceu e falou. E ainda agora, para nós, ele está vivo. Fala, aparece, opera, nos guia e governa sobre nós. Verdade que não deve ser esquecida. Recebemos a remoção dos pecados, mas há uma coisa que nunca devemos esquecer em momento algum. De fato, nós mesmos éramos aqueles que só poderiam ser julgados para sempre. Mas porque nosso Senhor recebeu o batismo e derramou sangue na cruz, nós, ao crer nesta verdade, fomos salvos de todo o juízo dos pecados. Até o dia em que estivermos perante o Senhor, não devemos esquecer esta verdade e devemos mantê-la em nossos corações com fé. Mesmo quando formos para o céu e louvarmos a Deus, devemos manter este evangelho da salvação em nossos corações e crer nele. Todos nós éramos aqueles que só poderiam ser amaldiçoados para sempre e receber o juízo por nossos pecados. Mas devemos crer e agradecer que nosso Senhor salvou a nós, tais como éramos, com o fio azul, púrpura e escarlate, e é o Salvador que nos deu a vida eterna. Devemos para sempre reconhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito. O que acontece se não reconhecermos o fato de que éramos seres que só poderiam ser julgados para sempre por causa de nossos pecados? Não haveria razão para louvar a Deus. De fato, o Senhor nos salvou, a nós que éramos seres que só poderiam ser julgados para sempre por causa de nossos pecados. É por isso que o Senhor foi batizado e derramou sangue por nós. É por isso que devemos crer e louvar. E é por isso que devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito. É isso, aqueles que creem no batismo e no sangue que Jesus recebeu para pagar nossos pecados, têm um coração que louva a Deus, porque o Senhor nos salvou do pecado e da morte. Louvamos diariamente com fé. O problema é que há verdadeiramente muitas pessoas que entendem mal a Jesus e conhecem apenas metade. São pessoas cujas consciências estão cauterizadas, que mesmo cometendo pecados enormes, nem sequer sabem que estão pecando. De fato, uma pessoa que enquanto comete pecados, não sabe que é pecado. Essa pessoa é uma pecadora. De fato, somos seres fracos que não têm outra escolha senão pecar. Mas sempre que pecamos, devemos reconhecer perante Deus que pecamos e crer no batismo e no sangue da cruz que o Senhor recebeu. Isto é, o Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, nós de fato reconhecemos perante Deus que somos pecadores. E de fato, ao crer no Evangelho da Água e do Espírito, respiramos aliviados. Nós de fato obtemos paz em nossos corações ao crer no Evangelho da Água e do Espírito. De fato, para uma pessoa de fé não ter pecado, não significa que ela não reconheça seu pecado mesmo enquanto o comete. Aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito não significa que peca e ainda assim não o reconhece como pecado. Embora tenhamos sido de fato salvos de todos os pecados ao crer no Evangelho da Água e do Espírito, ainda reconhecemos os pecados que cometemos como pecados. O que nunca devemos esquecer é que éramos fundamentalmente seres que só poderiam ser julgados para sempre por causa de nossos pecados. Mas cremos que nosso Senhor nos salvou de todo o pecado e do juízo do pecado através de seu batismo, do sangue da cruz e de sua ressurreição. De fato, nunca devemos esquecer, mas crer e louvar para sempre que o Senhor nos salvou através do fio azul, púrpura e escarlate. Devemos nos lembrar de nosso antigo eu. Devemos nos lembrar de que, de fato, éramos seres que só poderiam ser julgados para sempre por causa do pecado, e devemos louvar a salvação da remoção dos pecados que Deus nos deu e agradecer diariamente pela grande graça da salvação. Esta fé é precisamente a fé que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Ainda agora, Yahweh Deus está vivo. Assim como Yahweh Deus se tornou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele se torna o Deus de você e de mim que estamos vivos. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é o Deus dos cristãos que zelosamente fazem barulho. Mas Ele é o Deus daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos a fé daqueles que dizem sim pela fé diante da palavra de Deus. Deus é o nosso Deus, quando Deus de fato nos diz: vocês não tinham outra escolha senão ir para o inferno? Nós dizemos sim. Quando Ele diz: vocês cometerão pecados até morrerem de velhice? Então dizemos: sim, está certo. E quando Ele diz: mas eu salvei com o fio azul e o fio púrpura e o fio escarlate e o linho fino torcido, então dizemos: sim, está certo. Aqueles que sempre dizem sim diante de Deus em fé se tornam o povo de Deus. Agradecemos pela graça de nosso Deus que nos salvou assim através do Evangelho da Água e do Espírito. Devemos certamente crer e reconhecer pela fé que o Senhor nos salvou do pecado com água, sangue e o Espírito Santo, e nos fez povo do reino de Deus. O Evangelho da Água e do Espírito É o dom da salvação pelo qual o Senhor salvou os pecadores do pecado. E devemos agradecer que, ao receber esse dom da salvação, nos tornamos o povo sem pecado de Deus pela fé. Éramos, por causa de nossos pecados, de fato aqueles que não tinham outra escolha senão ir para o inferno. Mas ao crer que o Senhor nos salvou eternamente através do Evangelho da Água e do Espírito, louvamos para sempre. De fato, enquanto nos lembramos de que éramos bronze, isto é, seres que não tinham outra escolha senão ser julgados, devemos louvar a esse Deus que nos salvou do pecado com o fio azul, púrpura, escarlate e o linho fino torcido que Deus deu. E devemos agradecer crendo na verdade do Evangelho escondida dentro do azul, púrpura e escarlate, Yahweh. Deus é o Deus de toda a humanidade, e Ele se tornou o Deus que é o Salvador de toda a humanidade. Todos nós devemos crer em Yahweh Deus como nosso próprio Deus.